24ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 4 de setembro de 2018.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada.
Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Arnaldo Campos.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Sebastião Leonardo Mesquita.
Presente.
Eliandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano. Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Confirmo, senhor presidente, só faltou o vereador Gabriel.
Ele vai chegar um pouco mais.
Não, se ele está chegando, eu não sei o motivo que ele atrasou, então a gente tem que falar assim. Que...
Tá, sem problema, mas já então, avisou já.
Então tá bem.
Obrigado. Sua posição de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião, peço ao nosso servidor que faça leitura de comunicados e proposições.
Ofício número 188 de 2018, subscrito pelo senhor prefeito municipal, Fabiano da Silva Moretti. Referência à resposta ao requerimento 63 de 2018 do vereador Eliandro, DJ Eliandro. Com os cordiais cumprimentos, vimos, através desse, responder ao que se pede. Segue em anexo ao ofício a relação de convênios e emendas parlamentares adquiridas até julho de 2018, contendo o número do convênio, emenda, objeto, valor, solicitante, e deputado ou órgão ao qual foi requerido. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração. O anexo, então, já foi repassado ao vereador Eliandro. Ofício número 107, também subscrito pelo senhor prefeito municipal, Fabiano da Silva Moretti. Assunto, resposta ao requerimento número 53 de 2018, do vereador Evandro Reis de Carvalho. Sirvo-me do presente para responder aos questionamentos do requerimento 53 de 2018 desta Egrégia Casa Legislativa, solicitado pelo ilustríssimo senhor vereador Evandro Reis de Carvalho. Acerca do questionamento do ilustríssimo Edil, acerca do motivo pelo qual as obras na creche municipal ainda não foram retomadas, cabe nos informar que, ainda que considerada recebida pela administração anterior, a obra da creche municipal ainda não se encontra finalizada, posto que, ao verificar as condições para início das operações do prédio, foram constatadas diversas irregularidades que impediram o início das operações da creche. A partir de então, a administração tentou verificar junto à construtora que executou a obra com o intuito de realizar os respectivos reparos necessários, de acordo com a engenharia da prefeitura, mas não houve acordo acerca das responsabilidades pela regularização. Como o impasse não se resolvia, mesmo após algumas tentativas, e sabendo que é necessário que a creche entre em funcionamento o mais rapidamente possível, o município ingressou com uma ação de antecipação de provas, na qual será realizada uma perícia no prédio, e que apontará quais são os problemas apontados, bem como visando a responsabilização por esses problemas encontrados. Uma vez detectada a responsabilidade, caberá ao município tentar novo acordo com a construtora ou, em caso de insucesso, assumir as obras necessárias, abrindo o processo licitatório para sua execução e tomando as medidas legais cabíveis aos responsáveis, se aplicável. Portanto, a solução definitiva do andamento das obras da creche municipal já se encontra em andamento, uma vez que o início da perícia já está marcado e, a partir de sua finalização, a administração tomará as medidas necessárias. Já acerca do incêndio ocorrido, anexo ainda, não há resultado nas investigações da Polícia Civil após a elaboração do boletim de ocorrência pela Polícia Militar. Certo de vossa costumeira atenção, antecipo protestos de elevada estima e distinta consideração e nos colocamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Então, vem subscrito pelo Prefeito Municipal Fabiano da Silva Moretti, o ofício número 107. O ofício número 124, subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde, Rodolfo de Oliveira Costa, em resposta ao requerimento número 52 do vereador Eliandro. Em resposta ao ofício número 71 de 2018, que reitera o requerimento número 52 de 2018, venho informar a Vossa Senhoria que as informações requeridas estão anexas e estou à disposição para quaisquer dúvidas ou questionamentos que julgarem necessários. Então, também já foi entregue o anexo para o vereador Eliandro. Ofício número 125, também do secretário municipal de saúde, Rodolfo de Oliveira Costa, em resposta ao requerimento número 66 de 2018 do vereador Luiz Rogério. Também o anexo que aqui cita foi entregado ao vereador. Foi entregue ao vereador. Em resposta ao ofício número 84 de 2018, que reitera o requerimento número 66 de 2018, venho informar a Vossa Senhoria que segue anexo relação dos medicamentos éticos para doação, quanto aos pacientes que fazem retirada dos respectivos medicamentos, segue relação das iniciais dos nomes, pois considerando a lei de privacidade que assegura a integridade dos pacientes, não podemos fornecer essa informação. Então, bem subscrito pelo secretário municipal de saúde, Rodolfo de Oliveira Costa. As proposições dos vereadores, a indicação número 112, subscrita pelo vereador Márcio Moraes de Las Boas, requer nos termos do artigo 103 do regimento interno dessa Câmara que seja enviado expediente para o senhor prefeito, solicitando elaboração e envio de um projeto de lei a esta Câmara, modificando o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Complementar número 758/2003, Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Jaci. Para tanto, sugere a seguinte redação. Artigo 46, aí vai um parágrafo 2º. O percentual a ser destinado a equipamentos urbanos e comunitários e a espaços livres de uso público será de no mínimo 10% da gleba a ser parcelada, sendo que 5% deverão apresentar declividade natural do terreno menor ou igual a 15%. Inciso 1º. Havendo lei autorizativa, as áreas a serem destinadas a equipamentos urbanos e comunitários e a espaços livres de uso público pelo empreendedor ao município poderão, letra A, serem transferidas fora dos limites do loteamento, desde que no perímetro urbano no município de Jaci. B, serem compensadas por edificação de instalações destinadas ao público municipal. C, serem compensadas por edificações habitacionais de cunho social, observados os critérios legais exigidos pelos órgãos da assistência social para a seleção dos beneficiários. E D, custeio de prestação de serviços para melhoramentos em instalações e bens públicos municipais. Nesses termos, pede a Esperão Rosa deferimento, Márcio Moraes Vilas Boas, vereador. A indicação número 113, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos do artigo 113 do regimento interno dessa Câmara que seja enviado expediente para o chefe do Departamento de Vigilância Sanitária, no caso a chefe, senhora Isabela de Lourdes Gatini Ribeiro, solicitando expensão na caixa d'água do prédio da Unidade Não Hospitalar de Atendimento 24 Horas, UNH, vez que dentro da mesma foram achados pombos mortos, o que coloca em risco a saúde de servidores e usuários daquela unidade de saúde. Nesses termos, pede a espera honroso deferimento, segue a assinatura do vereador Evandro Reis de Carvalho. E a indicação número 114, também do vereador Evandro Reis de Carvalho, é que seja enviado expediente para o senhor prefeito, solicitando que este determine a aquisição de uma tampa para a caixa d'água do prédio da Unidade Não Hospitalar de Atendimento 24 Horas, UNH, ou até a sua substituição, desde que dentro da mesma foram achados pombos mortos, o que coloca em risco a saúde de servidores e usuários daquela unidade de saúde. Bem, então, assinatura do vereador Evandro Reis de Carvalho. Em relação aos projetos, número 5 de 2018, por ordem de lei ordinária, reestrutura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde de Jaci e revoga a lei número 573 de 93, está nas comissões permanentes. O número 6 de 2018, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1.162, de 2 de maio de 2013, alterada pela Lei Municipal número 1.268, de 22 de outubro de 2015, da outras providências, também com as comissões permanentes. Está sendo apresentado hoje o projeto de lei ordinária número 7 de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. É o projeto da Lei Orçamentária Anual, informando que este projeto se encontra no site da Câmara. As pessoas que quiserem conferir as despesas que ali foram fixadas e previstas, as receitas, poderão acessar então o site da Câmara e poderá conferir a proposta de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019. E o projeto de lei complementar número 1 de 2018, que altera o inciso 7 do artigo 42 e o parágrafo 2º do artigo 46 da lei complementar municipal 758 de 2003, plano diretor de desenvolvimento de Jaci, considerada emenda número 3 do vereador Luiz Rogério, aguarda a documentação requerida pelo vereador Gabriel, através do requerimento número 51. Então, são esses os projetos, proposições e comunicados, senhor presidente, senhores vereadores, assistentes e ouvintes da rádio.
Foi feita aqui uma convocação, né, na semana passada, através do vereador Márcio, a senhora Valéria Aparecida Fabrício, eu gostaria que viesse aqui para dar algumas explicações, as dúvidas aqui referentes aos vereadores.
Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite.
Funcionários da Câmara, doutor Jader, assessor jurídico, né? Boa noite à nossa querida população que é aqui presente. E gostaria de agradecer, né, pelo convite de eu ter vindo aqui, porque é um prazer estar novamente nesta casa falando aqui. E também eu quero cumprimentar aos ouvintes da rádio Jaci FM.
Opa, boa noite, galera.
Boa noite, vereador.
Bom ter vindo aqui. Estou incomodado logo nessa hora, está cansado, né, mas
isso.
A gente teve que incomodar o vereador Márcio falando.
Uhum.
Valéria, você até sabe da nossa conversa, tivemos uma conversa anterior a começar a reunião, mas aqui nessa casa sempre está tendo pessoal comentário, falta remédio, não tem remédio, tem remédio, não tem remédio. Então a gente achou de melhor, e conversando com um acordo, eu fiz o pedido, que você pudesse esclarecer qual a realidade que estava, desde que você vem trabalhando na farmácia, e como está hoje. Realmente vem faltando remédio, hoje parece que você hoje deu uma boa notícia nossa.
Eu vou dar um... Hoje chegou remédio na farmácia.
Oh, que ótimo.
Hoje chegou bastante remédio, ainda tem mais para chegar essa semana. Segundo a firma, né, que entrega, que venceu a licitação da prefeitura, ela é de Alfenas, se chama Alfa Lagos, né?
Alfa Lagos.
E agora eu vou dar uma explanada geral, como que é a sequência. É o seguinte... O remédio, eu tenho o levantamento dos medicamentos da prefeitura, que a prefeitura compra, né, para a população. Né? Essa relação eu faço, aí eu passo o pedido para o departamento de compras e o secretário de saúde também tem essa mesma relação, porque eu tenho que passar para ele, porque quem faz a compra é o secretário, não sou eu. Eu só faço o pedido.
Com certeza.
E aí, nessa questão... A minha posição é o seguinte, fazer o pedido, prestar atenção no que, quando estiver acabando, quais que estão faltando, e eu tenho esse controle, porque eu tenho um programa que eu lanço todos os medicamentos que chegam, né? E também eu lanço os que são entregues à população. Eu tenho esse controle. Aí eu sei qual que está acabando primeiro e qual que não está. Aí eu começo a fazer, eu tenho que comunicar o compra, né? Ó, está acabando tal, eu passo a relação, né? Através de e-mail, de ofício, passo para eles e passo para o secretário. Depois, eu fico aguardando a hora que chegar para me distribuir para a população.
Tá.
Aí eu só não sei te falar qual que é o trâmite, o que que acontece lá dentro. Aí eu tenho as datas certinho. Chegou o remédio para mim em março, agora respondendo a sua pergunta,
uhum.
Chegou dia 23 de março. Né? Uma, chegou no começo do ano, uma compra, depois chegou ali em fevereiro de novo, chegou outra compra. E a última compra, que foi uma compra muito grande, chegou em março. Em abril eu já fiz um novo pedido, porque eu já tinha visto, igual eu te falei, que eu tenho esse controle, né?
Certo.
Só que eu passo, só que, igual eu te falei, eu não sei te responder o porquê que não chegou e esse trâmite.
Perfeitamente. Eu acredito que não saberia mesmo. Porque é você que faz a compra.
Isso, porque tem a equipe da compra e o secretário tem que mencionar quais essas questões de dotação, as verbas, essas questões. É tudo o secretário de saúde, né? Eu não saberia te responder por causa disso. E nisso, eu fiz esse pedido, aí como eu já tinha feito, ele estava pronto, né? Essa compra que chegou hoje já estava engatilhada. Tanto é que eu já cheguei lá, né, na farmácia hoje, eles já tinham entregado. Como eu já sabia meus pedidos, eu falei assim, Rodolfo, que é o atual secretário de saúde nosso. Rodolfo, pelos nomes dos medicamentos, a gente vai habituando, né?
Certo.
Eu sei te falar certinho. Está faltando alguma coisa. Só que aí nisso, o Rodolfo ligou na empresa, né? Já questionou, está faltando tanta empresa, justificou para ele que o caminhão já está vindo, porque eles pagam, parece, transportadora para entregar essa firma de Alfenas, né? Aí ainda tem uma parte para chegar, só que até é bom que a população está ouvindo a gente falar aqui hoje,
ótimo.
Aí o pessoal já fica sabendo que já chegou a medicação na farmácia.
Né? Que podemos dizer que hoje estaria regularizada.
Hoje ela está regularizada, sim. E aí tem essas medicações que são... Que aí agora isso é uma conversa informal que a gente teve anteriormente com o vereador Rogério, que ele me perguntou, né? Até o Rodolfo enviou aqui com os nomes das pessoas. É o seguinte, os medicamentos que eu faço os pedidos são os básicos, né? Que a prefeitura compra regularmente. E tem a questão dos éticos. Os éticos são remédios diferenciados, são aqueles de referência, que não existe genérico e nem similar. Aí a prefeitura é outro método de compra. Só que também eu sigo a mesma linha. A pessoa procura assistência social, passa por lá, passa pelo secretário, depois eu sou a última que chega em mim. Aí ele vem do secretário e um protocolo, como se fosse uma declaração, uma autorização para mim entregar esse remédio. Quando não tem, eu tenho que planejar também para mim fazer esse pedido para a pessoa. E quando tem lá, eu já entrego. E eu tenho a folha, a pessoa assina para mim uma folha, entrega a documentação, a cópia da receita e esse ok da secretaria. Eu não dou por livre, espontânea vontade, nem por minha cabeça, nem nada. Isso tudo tem autorização. Era até bom eu ter vindo aqui que eu queria esclarecer essa questão também.
Perfeitamente.
Né? E outra questão que eu queria te pedir, né, abertura para me explicar, a questão das medicações, que é também... que o governo federal passa para a farmácia popular. Né? Tem uma série de medicamentos que a farmácia não compra mais, porque o governo manda para lá. Né? Aí, eu sou uma pessoa só. Eu tento orientar as pessoas, mas né, fica difícil. Né? Mas tem essa questão também que é muito questionada. Só que aí, o que acontece? Se o governo manda para lá, a prefeitura não vem para mim. Esse não vem para mim, o governo não manda para mim. Se a prefeitura for dar, ela tem que comprar. Só que aí, né?
Mas seria isso, a gente está toda vez na reunião aqui, é o mesmo comentário.
Isso.
Tem remédio? O Rogério
aí,
vem e fala, não tem remédio, não tem. Então foi mais fácil chamar, e aí você chegou isso. Junto com o remédio.
Chegou junto com o remédio.
Brilhante. Você chegou junto com o remédio, né? Que ótimo, né?
Graças
Mas,
a Deus.
Mas nesse período todo, ou melhor... Você acredita que com essa compra hoje a gente teria um remédio para o quê? Quanto tempo agora?
Então, gira em torno de 2 a 3 meses. Vai depender do remédio, porque tem remédio que sai mais. Esses que saem mais, por exemplo, que eu vou ver que não vai dar para 2 meses, eu já vou ter que, daqui semana que vem, eu já vou ter que fazer essa lista.
Acredito que uns 2 meses a gente tem remédio.
Isso, tem remédio com 2 meses. Aí bom, tem remédio que pode durar mais, porque às vezes a saída dele é pouca. Só que eu peço bastante, porque vai que uma hora acontece, né, de não entregar, a firma entra em recesso, porque a gente está chegando no final do ano. Inclusive, eu já tenho que deixar essa compra, vereador, já engatilhada também, para daqui uns 15 dias, pensando no fim do ano e no início do ano que vem. Já tem mais essa questão.
Não, que ótimo. Então, quer dizer que daqui uns 2 meses a gente vai estar lá sabendo que está faltando, vai ter que convidar ela novamente aqui. Mas
E eu convido vocês também, na hora que vocês quiserem lá passar na farmácia para ver, né?
Vamos sim.
Porque tem vereador que vai lá, às vezes, perguntar, né? Para mim, como que está a situação. O próprio Fabiano, ele liga lá, ele pergunta, né? Aí ele fala, nossa, eu tenho que ver então o que, que tem que fazer. Aí agora, só essa questão, agora voltando às perguntas suas. Eu não sei te falar o trâmite, como que corre lá dentro.
Não, perfeitamente, até a gente queria saber mesmo, não, eu sabia que você também não trabalha em compras,
não.
Nem é você que indica, não. Então a gente nem questionou isso, eu sabia de você não, você só realmente passa o que falta.
Passa o que falta.
O objetivo de você aqui hoje não é longo, não foge qualquer tipo de coisa, igual a gente tinha conversado, o objetivo aqui é só para saber a realidade da farmácia hoje. Isso. Você
hoje,
chegou hoje do remédio.
Graças a Deus chegou o remédio, agora pode ficar o pessoal ficar tranquilo. Umas pessoas eu já avisei, porque tem gente que tem, né, já conversa com a gente. Ô, Valéria, até me avisa. Tem umas pessoas que eu já aviso, a gente vai vendo. As agentes de saúde também às vezes me perguntam, eu faço para elas, né?
Então foi ótimo, porque até a gente tá, como é estar na rádio, todos os ouvintes, amanhã precisar do remédio, pode procurar a farmácia,
pode,
a nossa farmácia que vai estar vendo o remédio que ele precisa
já
lá.
Já tenho bastante estoque lá, sim. Né? Graças a Deus chegou bastante e vai chegar mais um pouco ainda.
Ô, Valéria, então para mim seria isso. Obrigado.
Obrigado,
tá? Então eu peço desculpa novamente de incomodar. E agradeço. Aí, aqui. Obrigado, vereador Márcio.
Obrigado, senhor.
Vereador Rogério.
Tudo bem? E aí?
Tudo bem, Valéria. Valéria é nossa companheira aqui, né? Nós fomos vereador juntos.
Isso.
Vereador junto. Então, Valéria, só para esclarecer um ofício que eu fiz aqui para a Secretaria de Defesa Social. Eu mando um ofício para lá pedindo as informações de para quem estava sendo doado os remédios, né?
Isso.
Éticos. E como que era feito essas solicitações da avaliação do assistente social.
Isso.
E ela me respondeu aqui falando que não, que isso é de competência da Secretaria Municipal de Saúde, né? Que é o Rodolfo.
Então, tá. Parece, Rogério, que o Rogério, né, que é o assistente social, ele parece que fica um período, né, lá na UBS à disposição da saúde, né? Uhum. Aí eu também, isso que eu estou falando.
Né? Porque minha dúvida maior é a seguinte, é porque teve umas pessoas aqui na Câmara,
certo,
falando comigo, é o seguinte, que também tomam remédio ético,
uhum,
e não pôde ser avaliado pelo secretário de Assistência Social porque não se enquadrou.
Certo.
Por isso que eu pedi a lista dos,
das pessoas,
das, né, pessoas que receberam. Ele falou que não pode me mandar porque é questão de ética.
Isso.
É questão de ética, né?
Uhum.
Aí eu também vou ficar sem saber, porque para passar para a pessoa, porque se não pode me passar o nome,
uhum,
eu vou pedir as notas fiscais que foram pagas os remédios. Que aí tem que me mandar as notas. Para me ver quem que está, se enquadra ou não, porque eu também estou na dúvida, né? Fica apertado aqui.
Fica.
Porque a gente sempre, remédio genérico, a gente sabe, tem, às vezes falta, mas tem também.
Tem também.
Os éticos geralmente é feito direto.
Os éticos é essa questão que eu te falei. É aquele medicamento que não existe genérico. Porque quando existe,
vem o genérico.
Vem o genérico. Então. E boa parte da população, muitos remédios são além, né? Dos básicos, que tem gente que pega, assim. Aí esses aí não passam pelo sucesso, que passa só esses mesmo, por causa dele não vir. Aí o que acontece? A gente encaminha para lá, né? E aí o que acontece? Vem para mim já, a pessoa já chega aqui, Valéria, a autorização já vem na mão. Ou seja, já passou pelos trâmites legais, né? Da assistência do secretário, né? Que eu também não sei também te falar qual critério que ele usa para ele ver quem vai e quem não vai.
Justo.
Eu só chego o produto final
para ele. Eu tô falando,
e eu atendei e dispensar o remédio.
No caso seu aqui, Valéria, é o que eu tô falando. É, o seu caso aqui na Câmara, o remédio chega para você. Eu sou farmacêutico que pode distribuir o remédio. O restante ela não sabe mais nada.
Ela
sabe se chegou ou se não chegou.
E agora?
E o ofício que eu enviei foi totalmente diferente. Ele me respondeu que não, que é questão de ética, ele não pode mandar os nomes.
Isso.
E essa pessoa que veio falar para mim, eu queria ter visto o nome da pessoa que estava lá. Porque no início era mais mandado de céu. Ele mandava ir lá na mandado de céu. Agora é assistência social. E não mandou, eu fiquei na dúvida. Mas é só essa a pergunta mesmo.
É, às vezes o secretário libera, né? Para você, para ver, né?
Certinho, só isso.
Certinho.
Obrigado.
Ok. Alguém mais tem alguma dúvida?
Valério, boa noite ao DJ Leandro. Gostaria de agradecer.
Boa noite, DJ.
A oportunidade foi feito o convite que eu era presidente por você, através do Márcio. Pedido Márcio, agradeço ter vindo aqui. Sabemos a profissional que você é na área.
Obrigada.
E também, pelo que você disse aqui, sabemos que a demora do remédio, então, não é com você, sim lá dentro da prefeitura ou no setor de compras, né? Então, na próxima vez que acontecer essa falta de remédio, pelo que eu entendi, deu de março para cá que não comprava. Então, de 4 a 5 meses sem comprar remédio. Então, nessa demora, vamos chamar um setor de compras para vir aqui. Porque não adianta a gente ficar chamando a Valéria aqui, sendo se ela já passou o pedido para lá. Da próxima vez que acontecer esse transtorno outra vez, aí vamos chamar um secretário de compras, porque sabemos que você está fazendo o seu trabalho. Uhum. E deixo meus parabéns pelo trabalho que vem realizando até o momento aqui na farmacinha de Assis.
Ok, obrigado.
Valéria.
Oi.
É o seguinte, você ainda está distribuindo remédio de pressão lá na farmácia?
Então, existem os remédios de pressão que são da farmácia básica, né, que vem para mim, e tem aqueles que são da farmácia popular, como eu já falei, que vai, né, que o governo destina eles para a farmácia popular. Né? Aí, aí depende qual remédio de pressão, porque tem vários, né? Tem aqueles que eu tenho lá, mas tem aqueles que é pela farmácia popular.
Porque tem várias pessoas que estão pegando na farmácia popular.
Isso. E esse programa da farmácia popular já tem há bastante tempo. Tem municípios da região que já não compram há muito tempo, a prefeitura daqui já se vinha comprar. Só que, como eu já falei, o governo manda para essas farmácias, né? Aí o secretário, na época, falou para mim, Valéria, remédio de farmácia popular a gente não pode estar comprando, porque se o governo manda para lá, né? A ordem foi essa para mim.
Então, inclusive até eu falei sobre isso aí, pessoas reclamando que está faltando remédio e tal. Aí, cheguei até a falar aqui sobre isso, que antes de terminar aqueles remédios que estão ali, como se diz, antes de acabar, que fizesse o pedido antes.
Isso, então, é justamente isso que eu faço, que é esse controle que eu tenho. Eu só não sei te falar o porquê que demora a vir, porque eu passo para o secretário e para o setor de compras. Aí eu não sei te falar se o setor de compras aguarda o secretário, né? Esses trâmites eu não sei.
Isso aí é muito bom para evitar as reclamações.
Isso, foi muito bem sua fala.
E eu dou razão como se diz, os reclamantes, que eles estão certos.
Ah.
Eles querem chegar lá, achar o remedinho deles. Uhum. Porque tem muita gente, praticamente, tem dificuldade de comprar. E muitos têm como comprar o remédio. Mas então não são todos iguais, né?
Isso.
Então você está fazendo um excelente trabalho nessa parte aí.
Obrigada.
Já vou enviar logo meus parabéns a você.
Obrigado, vereador.
Que continua sempre assim.
Obrigado.
Viu? E muito obrigado pela sua presença aqui.
Muito obrigado a você.
Para declarar para nós sobre os remédios que... da farmácia aí.
Valéria, obrigado por ter vindo aqui. Primeiro que eu entendi o seu cargo dentro da prefeitura, que até agora não percebi que tem tanto secretário, né, tanto controladores, eu não sei exatamente a sua função exata.
Então, porque eu sou farmacêutica, eu respondo pela farmácia municipal. Aí a minha função é fazer o pedido do remédio, né? Eu sou responsável pelo estoque, pela entrega até a pessoa, né? Aí eu faço o pedido, só que acima de mim eu tenho um secretário.
Tá certo.
E eu não tenho autonomia para mim ir lá e comprar.
Tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que tem todo o controle referente ao remédio. Você, na realidade, você deve ter um banco de dados.
Eu tenho um banco de dados. O programa chama SIGAF. Tá. Ele é ligado, inclusive, no governo federal.
Na realidade, por exemplo, esse banco de dados está interligado principalmente ao PSF, porque quando eu pergunto isso, porque quando o médico ele receita um remédio, automaticamente essa receita vem a você, é isso?
Isso, é o seguinte, os médicos, tanto da UBS quanto do PSF, eles que fazem, né, essas receitas. E tem pessoas também que consultam, né, particular lá, às vezes tem que ir para a URPA, né? Eu recebo da população de Jaci que chega lá com essas receitas, mas a maioria daqui. Lá no PSF tem esse controle, acho que os médicos têm no prontuário, né? E agora, o que foi passado para nós, funcionários da saúde, inclusive para mim, já teve um moço que foi lá dar um treinamento de uma empresa que vai implantar esse tipo de programa que o senhor me perguntou. Esse sistema, parece que a empresa chama Beta. Ele falou para mim que vai instalar, aí sim os médicos, tanto da UBS, quanto do, né, desculpa, UBS agora é a unidade no hospitalar, né, o NH mudou o nome, tanto da UNH e tanto dos PSF, vai ter acesso a essa base de dados. Entendeu? Hoje, essa base de dados eu tenho a minha no computador e tem, os médicos têm anotado. Quando eles têm dúvida de alguma coisa, isso acontece demais. Às vezes, os próprios médicos entram em contato comigo para ver se está certinho, entendeu? Porque, principalmente, remédio controlado, né? Aqui a gente dispensa para 2 meses. Aí a gente tem um controle rigoroso, porque também tem uma fiscalização, que é o pessoal da Vigilância Sanitária, né? E o CRF que olha essas receitas que eu fico com elas lá.
Tá, isso também inclui os agentes de saúde?
Então, aí os agentes são incluídos porque eles é que têm esse prontuário, estão todos separados lá. Aí os agentes, às vezes a pessoa marca consulta, ah, é de agente tal, e o doutor já usa, os agentes têm assim... Como entender mais ou menos, né? E futuramente, com esse programa aí também, os PSF também vai ter essa base de dados. Todo mundo vai ter interagido. Foi o que foi passado para mim. Por enquanto, esse programa que eu trabalho nele, ele é dirigido pelo governo, sabe? É um sistema de informação federal.
Então, não existe possibilidade de ninguém pedir remédio lá sem uma consulta
não,
médica?
Não, sem receita e sem consulta, não existe a possibilidade, porque também a minha posição como farmacêutica, eu não posso dispensar sem receita. Isso é contra a lei.
Tá certo.
Todo mundo que entra lá é com receita.
Com receita.
Com receita. E, inclusive, receita que é de medicamento contínuo também não deixa de ser controlado. A gente bate um carimbo atrás. Ela pode pegar 6 vezes. E esses controlados, que é a receita B, que é a azul, B1, que é aquela receita amarela também de controle especial, elas a gente dispensa para 2 meses e eu retenho receita. E aí os agentes têm controle, o doutor e eu. A gente tem uma sintonia assim também.
É, na questão da pergunta do vereador Rogério ali, uhum. Sobre o remédio ético, isso. Como é que na realidade não se pode passar por causa isso. Do nome das pessoas, tá?
Uhum.
Mas o remédio ético na realidade não muda muito, ele deve permanecer mais ou menos paralelo àquilo que as pessoas
isso.
Dão continuidade, é um tratamento.
É um
né?
Tratamento, é. Aí eu também faço esse levantamento, né? Inclusive o Rodolfo, né, o atual secretário, já me pediu esse levantamento, eu fiz já para ele já está com ele em mãos, porque ele já tem uma empresa também, que é outra, não é a mesma do básico, não. Ele já tem outra empresa que atende esse tipo de medicamento. Aí ele passa para mim, né, que ele tem, né, que essa questão da assistência que o Rogério também me perguntou, aí a pessoa passa pela assistência, pelo Rodolfo, aí chega em mim, né, para mim distribuir. Aí, Valéria, esse é o medicamento. Você tem aí? Não. Então, você tem que providenciar. Aí eu solicito com o Rodolfo, solicito com compras, né?
Então,
aí a gente tem um controle desse aí também. Eu tenho a relação lá, né, de pessoas assim. Só que essa documentação que o vereador Rogério pediu, essa não fica comigo. Eu creio que deve ficar na secretaria.
Tá,
né?
Certo. Você tem mais ou menos uma base de remédio, por exemplo, que, uhum. Por exemplo, é consumido, no caso, por exemplo, para hipertensos, para o pessoal que
tem
insulina, essas coisas.
Tem.
Isso, na verdade, é quase constante. Né?
Isso é constante.
A quantidade das pessoas aqui, como nossa população uhum. Não faz uma variação muito grande, né? Ela está em torno de 6 mil pessoas no município, né? Existe uma quantidade expressiva de pessoas que hipertensas, pessoas que tomam insulina.
Isso.
E isso não poderia ser feito através já de um processo, você fazendo uma projeção daquilo que vai ser consumido durante um ano e você fazer isso uma forma de esse remédio não faltar por causa disso?
Então, eu posso fazer essa projeção, né? Esse planejamento, vamos supor, trimestral, e depois a gente somar e tentar jogar para um ano, né?
Perfeito, né?
Aí que eu faço de 3 em 3 meses, mas tem como fazer assim. Só que é isso que eu estou falando, gente, agora eu vou ter que ter autorização, no caso, do secretário, porque ele que vai falar se tem dotação, quantidade, né? A gente, é um caso, né? Tem que ver com ele.
É, porque na questão do, por exemplo, do...
Porque, sabe por quê? Eu também não tenho estoque na farmácia para me guardar remédio lá, entendeu? Lá eu não tenho cômodo.
Tá.
Para me guardar. Eu não posso deixar remédio exposto à luz do sol.
Tá, mas
tem que ser uma sala, né? Tudo ambientada também.
Talvez
aí, a gente podia fazer esse planejamento sim, né? Só que eu tinha que ver com ele como que ele vai gerir isso aí.
A questão não é falar em comprar o remédio.
Uhum, deixar estocado, não. Eu entendi.
A projeção em termos que você vai precisar para poder utilizar durante aquele mês, o mês seguinte,
isso,
né? Então,
aí,
o que dá uma variação maior ou menor, coisa assim. Mas teria o remédio sempre
eu entendi a sua posição. Só que a gente é um
até
caso
porque, na realidade,
a ver com ele, né?
Para
ver quando ele for montar a licitação, para ele colocar isso em questão, né?
Tá, então,
ele já lançar todo a demanda anual.
Anual para você.
Isso,
fazer,
ele pode tentar fazer
uma projeção do que você vai consumir durante de janeiro a dezembro, sabendo que em janeiro tem um pico, em junho um pico menor. Isso é uma projeção que a gente faz, né? Na realidade, para poder de alguma forma, para não faltar o remédio.
Isso.
Tá certo? Essa é a minha pergunta, tá?
Tá certo. Aí a gente pode levar essa sugestão ao secretário e ver, né? Qual que é a posição.
É, entendeu? Então tá certo. Agora, porque eu falo isso porque eu já, aqui, né, em Jaci, né, a gente sabe que a saúde por si própria, né, tá na Constituição, que nós podemos gastar 15%, né, é 15% que o município não pode gastar menos que isso, e 25% na educação, 15%. Sabemos que, na realidade, nós somos aqui uma população, também tem uma população flutuante, né, de alguma forma que as pessoas também passam para ser atendidas, né, na questão aí da UBS, ou mudou o nome agora, né?
O NH.
O NH. Mas isso que eu pergunto a você. Pelos anos que eu tô, né, que eu acompanhei aqui, não só a questão dessa gestão, mas as gestões anteriores, nós gastamos exatamente muito mais acima de 15%. Né? E quando falo, eu penso nessa forma, que a gente gastou sempre uma mais de 15%, com certeza a gente também olha para um lado achando que não pode faltar remédio. Porque, né, já que nós estamos gastando a mais, o remédio não pode, de alguma forma, faltar. Isso aí, entre, no caso, por exemplo, a UBS, as outras áreas, tem a questão também daí, questão de outros profissionais da saúde também, que, né, isso vocês têm uma interligação para poder, de alguma forma, a gente saber, porque, por exemplo, a gente sabe que está sendo gasto aí, mas esse gasto está sendo gasto aonde? Remédio seria impossível, mas...
Essas pessoas flutuantes, muitos deles, porque o PSF é assim, a pessoa tem que residir 3 meses, né, no município para o agente cadastrar ele, né? Só que nesses 3 meses ele passa no PSF do mesmo jeito, ele é atendido do mesmo jeito, ele vai usufruir da UNH, vai usufruir da farmácia do mesmo jeito. Aí isso daí a gente tem que cadastrar, né? O paciente lá ele também cadastra, né? Aí eu sempre jogo a mais por causa disso, que a gente sempre tem. E modifica também. Às vezes tem pessoa que está tomando aquele determinado medicamento, o médico vai e troca. Né? Aí você sempre tem que trabalhar com uma margem a mais.
Tá.
Né?
Então, na realidade, dá para entender que remédio não falta, né?
Entendeu? Não, ele faltou, igual o vereador me questionou, o vereador Márcio, ele faltou esse determinado tempo. Eu falei que eu não sei falar o porquê que faltou, né? Que o pedido eu fiz. O porquê que faltou,
não
sei.
A gente faz a pergunta, eu faço a pergunta a você, porque a gente aqui, a gente escuta as pessoas comentar.
É.
E a gente não tem a certeza
que foi a pergunta, mas foi a pergunta
que o vereador Marcos. Eu estou fazendo a você é o seguinte, nesse período aí que você está lá, está faltando, faltou remédio?
Faltou determinados tipos, porque tinha outros também, né? Porque, igual eu te falei, eu tenho a projeção de todos lá, né? E tem remédio que sai mais, que a demanda é maior, né? Tem remédio que não é contínuo, que é só para aquele momento, a gente tem que tratar ele diferente também, o pedido dele, eu também tenho que ter bastante dele também, né? Porque às vezes é só, né? Já não sabe, às vezes tem pessoa que trata de gripe, ou uma dor, uma inflamação, às vezes não é contínuo, assim que eu falo, para tomar meses, né? Eu também tenho que tratar esse tipo de pedido também diferenciado, porque esse aí também eu tenho que ter uma demanda maior, só que vai acabando, né? Aí, porque quando eu faço o pedido, eu faço bastante itens. Eu não faço de 2, 3, não. É muito item, né? Aí a dúvida maior do vereador Marcos foi essa. Por que que faltou? Eu que eu falei para ele, infelizmente, eu não vou saber te falar. O pedido eu fiz, né? Aí tem um trâmite que ele desenvolve lá, né? Lá dentro da prefeitura, que aí depende do secretário, do compras, uma sequência. Só que aí não chega até mim o porquê.
É.
E eu comunico.
É por isso que eu estou falando com você, é a questão.
Aí eu posso fazer esse planejamento, só que aí
você fazer
só que vai ter que ter uma interligação.
Uma projeção referente à
minha e o secretário.
Secretário, então.
Entendeu?
Fica a sugestão.
Ok, muito obrigada.
É
uma sugestão muito boa.
Então tá ok. Tem alguma.
Tem mais algum vereador?
Não, tá certo. Antes de mais nada, obrigado por ter vindo aqui.
Muito obrigada,
tá?
Essa casa.
Tá certo, valeu a explanação, a sua explanação. Okay?
Muito obrigada.
Agradeço.
Tchauzinho para todos. Boa tarde para os ouvintes e boa noite para os vereadores e a todos aqui presentes.
Vamos continuar, dar a palavra franca ao visitante, né? Agora o Lionel Luiz de Paixão, que ele vai falar sobre a atividade esportiva no município. Você tem 5 minutos prolongados.
Boa noite, senhores vereadores, todos os meus amigos. Quero cumprimentar todos os 9 vereadores, os visitantes que estão aqui, todos os meus companheiros. Quero esclarecer as atividades esportivas. No último dia, agora, no dia 2, a gente teve um evento no campo. Dia 2 de setembro, foi realizado uma avaliação técnica no Estádio Municipal de Jaci. Neste evento, compareceu o senhor Elmo Moura, técnico da categoria de base e responsável pela capacitação de novos atletas. Nesta oportunidade, foram escritos 211 atletas de Jaci e região. Foram aprovados 6 atletas e jacienses para uma nova etapa no clube do Ipatinga Futebol Clube. Sendo assim, foi arrecadado 211 quilos de alimentos para doação. E queria deixar o convite para os senhores vereadores e visitantes dessa casa para comparecer no Estádio Municipal de Jaci para prestigiar os jogos da Escolinha Municipal da nossa cidade, que será realizado no Estádio Municipal a partir das 9 horas neste sábado. Fica aberto aqui o convite a todos que estão sendo realizados pelo Campeonato Regional de Campo Belo, da Liga de Campo Belo. E quero falar também que vamos dar uma viagem ao Mineirão. Nós conseguimos fazer uma visita lá a partir do dia 27 de setembro, levar aqui 40 crianças para conhecer o Museu do Mineirão e conhecer o Estádio do Mineirão. Qual que é o meu intuito como secretário da Cultura fazer isto? Eu como secretário da Cultura e Esporte, eu quero fazer para o Jaci, para nossas crianças, prevenção antidroga. E nesse ritmo, nesse começo, tem muita coisa para ser realizada. Eu queria a compreensão de todos os vereadores, não só eu, mas como vocês também é responsável pelo município, e quero agradecer o Nelsinho, mais o Fabiano, por essa oportunidade, me dando como secretário, e a todos os meus amigos em Jaciense, que me acolheram como secretário da Cultura. E para eles me prestigiarem, para me assumir a cultura, eu tenho que mostrar serviço. Senão, eu fico de cara grande. Meu pai me ensinou uma coisa. Meu filho, quando você assumir qualquer coisa na sua vida,
você tem que estar cuidando de si, do que você vai ser responsável por aquilo. Aí então, como conselho do meu pai, eu assumi a Secretaria da Cultura. Mas, sem a ajuda de vocês, eu não vou continuar a prosseguir. O que eu quero dizer com isso? Algumas atividades que a gente faz, eu gostaria com a pessoa de vocês, ideia de vocês, como fazer, né? Como montar um campeonato, o que vocês querem fazer na cultura, vamos sentar junto, né? E o que eu quero para a nossa cidade é o melhor, né? E eu fiz dois cursos, um em Paraguaçu, outro em Belo Horizonte. Fiquei 3 dias em Belo Horizonte, eu e o Álvaro. Para quê? Para ter aperfeiçoamento no que a gente está fazendo. A responsabilidade que eu estou com ela, eu tenho que ser digno daquilo que eu estou fazendo aqui na prefeitura e prestar serviço para vocês também e para a comunidade, principalmente para a comunidade. E nesse domingo agora, dia 2, o sucesso foi tão grande e foi tão bem organizado o peneirão, né? O peneirão que a gente fala, né, Arnaldo? Aí, agora à tarde, que eu saí de casa, acabei de tomar banho, recebi um convite da Toca da Raposa, levar os nossos atletas jaciense do Corpo até a Roupeia. Os nossos atletas jaciense para participar de um torneio lá na Toca da Raposa. Isso é muito importante para os nossos meninos. Né? Eu queria também, desculpa, agradecer também os ouvintes da Rádio FM e Jaci, nossa rádio aí, né? Que a todos os jacienses eu vou fazer isto do que eu sou aqui como secretário, fazer para merecer o meu cargo aqui. Quero fazer muito para Jaci, mas conto com a ajuda de todos os amigos para nós seguir em frente, fazer campeonato. Outra coisa também que eu estou esquecendo de dizer. Deram a ideia para a gente fazer a copinha. E já está programado para o dia... em julho. Em julho a gente vai fazer a copinha aqui. Vai fazer o rapaz do Ipatinga. Ele é do setor de base. E o vice-presidente do Cruzeiro foi presidente do Ipatinga. Qual a vantagem de nós trazer ele aqui para a nossa cidade? E nisso que foi acontecido o convite para nós disputar um torneio na Toca da Raposa. Né? Eu fico muito satisfeito, porque nós estamos começando a colher resultados, né, daquilo que nós começamos a trabalhar. Eu tenho 2 meses aqui e vai ter muito mais coisa boa para a gente aqui. E queria convidar vocês também, no domingo, dia 9, vai ter o primeiro encontro de carro antigo aqui em Jaci. O primeiro não, né? O primeiro organizado pela prefeitura. Esse é o segundo, porque o nosso amigo Neném já fez um carro antigo. É só isso que eu tenho a dizer. Desculpa pela falha aqui, que é a primeira vez que eu falo em público e aos nossos ouvintes em Jaciense. Muito obrigado a vocês.
Leonel, muito obrigado antes de mais nada por ter vindo aqui na Câmara dar uma explanação referente à sua gestão, à sua atual gestão. Fico aqui, né, eu tenho certeza absoluta, já o conheço, sei o seu trabalho, sei a sua dedicação e tenho certeza absoluta que a cultura está em boas mãos.
Muito obrigado.
Queria fazer só uma pergunta, vereador Rogério. Os meninos estavam jogando bola no domingo, não foi? Tinha um pessoal do Ipatinga.
Ipatinga.
Era pra,
não,
pra,
esse pra... é o. Ele é setor de base do Ipatinga. Ele vem avaliar as crianças.
Então isso é para escolher alguém ou não?
É, para escolher. Foi só de Jaci, só os atletas de Jaci, foi escolhido 6. E desses 6 tem um, ele é filho do Ni. Ele tem 12 anos de idade. Ele é diferenciado. O rapaz gostou tanto dele que já quer fazer contrato para levar ele para o próprio Cruzeiro.
Ah, certo. Então, esse é o vice-presidente do Ipatinga?
Não. Ele é treinador do Ipatinga, da base, 17 anos.
E esses 6 meninos, e os outros 5 ele vai...
Não, ele vai...
Ele vem só ver os meninos treinar e escolhe.
Ele foi aprovado. Esses 6 meninos ele vai aprovado. ele está pré-aprovado, não foi aprovado. O que, que vai acontecer agora? Vão levar os meninos lá, vai treinar no Ipatinga, e tem, pode ser transferido para o Cruzeiro, você entendeu?
Entendi.
E vai ficar no setor de base do Cruzeiro.
Aí de lá vai dar sequência lá.
Aí vai dar sequência. Aqueles que for aprovado lá, treinando nos meios dos profissionais lá, pode ficar. Aí depende deles.
Entendi.
Tá? Isso depende dos atletas, né?
Certinho. Só isso, né?
Tá bom.
Ô, Leonel, tá vendo essa linha de... Deixa eu falar, é parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. Sabemos que você é um excelente profissional na área do esporte, que já sigo. E vemos a dedicação do seu trabalho aqui pelo município. Deixo à disposição, se precisar de algo para ajudar, a gente está à disposição, o vereador de Leandro. Você sabe que a gente gosta também do esporte, eu sempre venho colaborando aqui. E queria deixar uma pergunta, aquele desfile que teve do Exército faz parte da cultura? Foi vocês da cultura que organizou ou foi pela prefeitura mesmo?
Não, foi pela prefeitura. Te respondendo a pergunta, eu não estava aí, eu estava em Belo Horizonte fazendo curso, né? E esse aí foi a prefeitura mesmo, o Fabiano, que estava na frente disso aí.
Ok, obrigado pela resposta. Porque a pergunta foi que muitos professores, até meus alunos, cobraram a presença de vereadores lá. E eu não fiquei sabendo, só fiquei sabendo depois do que aconteceu. Então, deixo minhas desculpas aos ouvintes aí, aos professores que estão ouvindo, os alunos, que eu não estive presente porque não sabia do desfile e não teve convite. Não é um culpa do senhor que está aqui.
Uhum.
Sim, de quem organizou, que faltou um pouquinho de detalhe de ter comunicado a gente para estar presente também. Como a gente somos autoridades do município, a população cobrou a presença de nós lá.
Tá.
Então aí, mas deixo meus parabéns ao seu trabalho que vem fazendo aqui, deixo meu apoio para você.
E, DJ Leandro, respondendo a sua pergunta aí também, eu quero te agradecer também pelo apoio que você tem dado com a gente. Até o último torneio que você fez aí, eu quero te parabenizar também. É de pessoas igualzinho você que a gente está precisando também. Então, Arnaldo, eu me despedi aqui, mas eu quero... Esqueci de falar um detalhe aqui, você me autoriza? O Estênio é o outro parceiro da gente. É parceiro assim que a gente quer, com ideias novas, e que para a gente deslanchar, para a gente fazer coisa boa para ir assim mesmo. O Estênio, filho do nosso amigo Tião ali, e o Rafael... Ele está realizando agora, a partir dessa semana, nós já estamos pondo em prática. Mas a ideia é do Estênio. É sobre o concurso cultural, para saber a identidade de Jaci. Porque eu fui no curso em Paraguaçu, lá a identidade de Paraguaçu são a terra do Marolo. E qual é a identidade nossa aqui? Nós não sabemos. Aí nisso, ele propôs fazer um concurso cultural para a gente dar uma premiação, né? E no próximo agora, em outubro agora, quer fazer um festival de futebol de salão. Eu fiz o ano passado e eu vou mandar o convite para vocês, a data tudo certinho, tá bom? É só isso. Muito obrigado.
Obrigado.
Vereadores.
Presidente, passa o sorteio para outro vereador. E o vereador Márcio, o Gabriel e o advogado, o jurista da Câmara, vai fazer a reunião, né?
Não tem problema. Eu te agradeço. Obrigado.
Vereador Rogério.
Nosso presidente, nossos colegas vereadores, nosso assessor jurídico, Dr. Jaderson, a nosso servidor da casa, uma boa noite, né, aos aqui presentes, e uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Hoje eu vou ser rápido aqui nas minhas palavras. Tem um decreto do senhor prefeito aí no Diário Oficial, onde é um decreto meio polêmico, onde mexe novamente com os servidores, e alguns vieram falar comigo, né, que ele cortou algumas férias de alguns funcionários, né, algumas férias que estavam mais. Ele informou que no estatuto, ali no decreto, ampara ele para estar fazendo isso. Eu só quero aqui deixar as palavras que também amparava os outros prefeitos falar para a pessoa tirar férias e não se acumular férias. Né? Então, tem alguns aí chateados, eu falei para eles, né, o que estiver se sentindo prejudicado, procura se a justiça ou então faz um ofício aqui escrito para nós na Câmara. Eles não vão poder auxiliar da forma que nós podemos estar ajudando. Eu mandei alguns requerimentos aí para a prefeitura, fui respondido alguns, e, na verdade, não foi respondido da forma que eu pedi. Então, estou só avisando aqui que eu vou mandar mais uma vez o pedido, né? E vou aguardar a resposta. Se não vier da forma que eu estou pedindo, vou pedir agora junto com os processos, eu vou estar enviando direto ao Ministério Público, né? Já que não está respeitando a Câmara, então vou enviar lá para a Promotoria de Justiça. Porque o que estão fazendo aqui é impressionante. Você pergunta uma coisa, te manda e não fala realmente aquilo que a gente quer saber. Né? A gente fica aí sem resposta para a nossa população. Então fica aí a dica, amanhã eu vou estar fazendo, até depois de amanhã, para estar passando essa câmara. E se não mandar, eu estou avisando que eu vou mandar para lá, para o Ministério Público. Falar aqui do nosso amigo, né, da cultura, o Té, Leonel, Luiz da Paixão. Parabenizar pelo seu trabalho que está sendo feito. Porque quando aparece, faz bem, nós estamos aqui também para elogiar. Né? E xinga quando é preciso xingar. Né? A Valéria esteve aqui, não tem nada a ver com a questão da falta ou não do remédio. Ela só faz a entrega dos remédios. E quando falta o remédio, realmente é dentro da prefeitura que não está funcionando. Já provou que não funciona. E eu quero deixar aqui nas minhas palavras que no dia 30 de agosto agora, né, no Diário Oficial do Tribunal de Contas, foi aí publicado essa questão da denúncia que se encontra nessa Câmara, com essa brilhante comissão processante que está aqui reunida com o nosso assessor jurídico. E lá no Diário Oficial ele fala que foi encaminhado para o Tribunal de Contas para fazer a apuração lá, né, que realmente não foi publicado as questões que estão feitas a denúncia aqui nessa Câmara. Então, só para servir de alerta, todos os vereadores já parece que sabem dessa questão, eu estou falando aqui só mais para questão de informação. E também a comissão está lá reunida com o assessor, eles não vão ouvir, mas depois eles vão estar ouvindo aí o áudio e vai ver que eu falei aqui que no Diário Oficial do dia 30 está sendo apurado que não foi publicado pela Prefeitura de Jaci, nos quadrimestres, o resumo dos balancetes. Então, por exemplo, para encerrar aqui, a questão dos buracos, né, na cidade, nos asfaltos, ver isso, ele, né, dá uma adiantada com essa licitação lá para estar fazendo, isso aí faz parte, é um perigo esse buraco, a pessoa desviar aí, né, fazer até sofrer um acidente, alguma coisa. Então a gente pede aí que se pode ser feito um pouquinho mais rápido lá. É só isso, presidente. Uma boa tarde aos ouvintes da rádio.
Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, os amigos vereadores, nosso funcionário da casa, assessor jurídico, doutor Jader, nossos amigos visitantes. Eu gostaria de manifestar primeiramente, agradecendo a presença da Valéria aqui, para dedicar sobre a farmácia, foi muito bem dedicado. Nosso cidadão ejaciense entender por que motivo estava faltando remédio, Ela disse que agora chegou bastante remédio, que seja sempre assim, que a população fica satisfeita quando o prefeito trabalha bem e os vereadores também fazendo o esforço de trabalhar bem, ajudando também, né? Porque o que é feito tem que agradecer. O que não é feito, também a gente tem que falar. Tudo muito bem. E eu gostaria também de manifestar sobre o novo secretário da Cultura. Estou muito satisfeito de saber que o Té está na secretaria, que ele sabe executar essa parte aí, sabe dedicar com as crianças. Como de fato, já estou muito satisfeito de saber que essas crianças lá vai para lá para o Cruzeiro fazer treinamento, né? Que ele vai me ouvir a minha palavra, eles indo, que seja a vontade deles, que façam esforço, que fica no treinamento lá. Vocês, isso aí é muito bom para vocês, crianças. Depois, os pais ficam satisfeitos com vocês também. Porque, de repente, nós vamos ver os atletas de Jaci jogando um futebol até a 4. Vamos ver vocês correr aí no campo aí pela TV. Mesmo que nós não esteja lá, mas nós vamos ver pela TV. Isso vai ser muito importante para nós aí da ciência. Que faça isso aí, Té. Você está de parabéns nessa área aí, viu? Que seja bem-vindo, hein? Eu te agradeço por isso. E eu gostaria também de manifestar sobre umas ruínas que tem lá no bairro da Serra. Eu já estive conversando com o prefeito, ele falou para mim que vai dar uma arrumadinha lá. Não vou dedicar o nome das ruas lá, não. Eu já conversei com ele sobre isso. Então vamos dizer que vai arrumar. E gostaria também de fazer um pedido aqui. Colocar algumas lixeiras ali no bairro da Serra, para cachorro não estar jogando com essa sacolinha com beira de rua. Ali perto mesmo do posto da saúde ali, você necessita de uma lixeira ali, para frente ali, para o lado do mercado ali também. Isso aí, gente, é uma coisa que a gente olha e faz esse pedido. A lixeira também, uma caçamba na boca da mata ali, que seja para cá do trevo ali, porque quem mora ali, passa três, esse meio todo ali, vai para lá, mas tem aonde jogar o lixo deles. Porque o caminhão de lixo praticamente não vai lá. Então, colocando essa caçamba lá, tem aonde jogar o lixo. Isso é um pedido que a gente faz e é muito bom para aquela população. Isso a gente vê que é coisa que precisa, então a gente fala sobre isso. E sobre poste. Tem alguns lugares que precisam de poste. Inclusive tem algum lugar também que precisa de trocar o poste. Na rua Comissário Vila Boa mesmo, tem um poste lá. Já está bem defasado, né? Muito fino. E tem alguns lugares podres. Vê se faça um pedido para a CEMIG trocar esses postes lá. Antes que aconteça um perigo aí. Perigo você tem que olhar antes. Depois que acontecer, por que, que não arrumou, né? Então vamos olhar antes para não ter problema depois. Isso é o meu pedido que eu faço pela nossa população. E também aquela ponte, eu já fiz esse pedido, eu estou até repetindo. Ali descendo na firma do Braz ali, Terra Nova, próximo àquele viaduto. Aquela ponte precisa de um guarda-reio ali, gente. Nós que conhecemos tudo bem, mas alguém que não conhece, pode acontecer um acidente a qualquer momento ali.
Permite para abrir?
Pois não, eu estou vendo.
Realmente aquela ponte, ela já foi pedida aqui outras vezes, e ela está extremamente perigosa mesmo. Tipo um guarda-reio ali, arrumar, ficou de arrumar e não arrumou. E está perigosíssima aquela ponte. Aqui caiu um lá e, né? Acontecer que não desejava aí, não adianta arrumar mais, né? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador.
A gente está sempre olhando esse perigo aí. E, então a gente tem que pedir mesmo. Nós estamos aqui é para isso. A diversão do vereador é fazer os pedidos que a população necessita. Vários buracos que estão precisando consertar. Isso aí, quanto mais breve, melhor será. Vamos olhar essas partes. Agora, sobre os impostos. O imposto, gente, está uma coisa terrível. Isso aí está um erro tremendo, isso aí. Agora, o que mora de aluguel está sendo proprietário da casa, está no nome dele. Eu já vi essa reclamação aí. Isso aí está um absurdo. A casa do não vou dedicar o nome aqui, não. O rapaz tem um corpo pintado aí. A casa não está no nome dele, e a casa é dele. Agora, como pode acontecer uma coisa dessa? Gente, isso aí não é certo. Vamos fazer uma averiguação em cima disso aí, para ver o que pode ser feito. Não pode ser assim, não. O erro está grande. Então, vamos olhar essa parte aí, direitinho, ver o que está acontecendo para legalizar. Porque o próprio proprietário da casa, não é proprietário da casa, o que está de aluguel lá, que está sendo proprietário da casa. Agora, como que fica isso? Se ele vai pagar imposto no nome dele ali, sendo que a casa não é dele. Você já ouviu falar isso aí, Leandro? Hein? Mais de um caos. Então, a gente está falando isso aqui, coisa certa, coisa verdade, que a gente não vai inventar para falar. Então, vamos fazer uma averiguação em cima disso aí. E outra, tem uma reclamação ali de perto da Célia. Eu vou repetir isso aqui, porque ali é o ponto de ônibus também. Vamos abreviar com esse serviço ali. Vamos arrumar esses buracos. Em frente à secretaria do Jonathan também. Foi posto uma brita ali, ficou até bom. Mas aquilo ali ainda tem que fazer uma averiguação aí em cima. Que não está muito bem ainda. O buraco pode acontecer qualquer problema, qualquer momento. E ninguém merece ser machucado por causa de um buraco. Então vamos olhar essas partes com carinho. Ali na rua José Marçal mesmo, ali tem alguns problemas ali. Fizeram uma rede de esgoto ali. E está muito fino aquilo ali. Faz favor de fazer uma averiguação ali, dar uma arrumada. Porque a gente mesmo está passando por ali, tem pessoas cobrando a gente. E com razão. Eu dou razão a eles cobrar, porque ele me achou suficiente para me pôr como vereador para me discutir a favor deles. Hoje eu tenho que fazer isso aí. Então, não é, a pessoa que precisa não é eu falar para ele lá. Praticamente eu tenho que ser o da frente para me discutir a favor dele lá. Isso é o meu dever. E vou ser assim sempre. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ser sempre assim. Inclusive, eu tenho um convite para sábado, né, Terra? Para ir no campo, né? Você vai me desculpar, porque eu vou pegar a estrada, eu vou ficar uns 3 dias fora aí, então. E hoje eu não vou poder comparecer lá. Então, dessa vez você vai me desculpar, mas no outro convite eu vou estar presente aí. Vou estar junto. Então, vou levar um pessoal aí, e eu vou ter que ficar lá também. Junto lá, porque a hora que eles falar que quer vir embora, a gente tem que estar sempre junto lá. Eu gostei muito também do desfile do exército, da ESA que teve aqui. Foi excelente. Foi um grande movimento que esteve aqui na cidade. Eles estão de parabéns. É o convite do prefeito também, através deles, que até trabalhou numa ponte aí, que eu fiquei satisfeito. Já estava esse pedido já há vários dias, vários meses, e graças a Deus foi legalizada essa parte. Então a gente tem que saber agradecer também pelo que foi feito. Eu vou encerrar por aqui, senhor presidente, agradecendo a presença de todos vocês aí, visitantes, e vocês, ouvintes da rádio, o meu boa tarde, do Sabiá. A gente tem que dedicar assim, que eu sou mais conhecido do Sabiá. Fala meu nome, muita gente, inclusive, até nem sabe. Então, o Sabiá, todos conhecem, até as crianças conhecem. Gente, uma boa noite a todos, que Deus proteja todos nós.
Vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente, os vereadores, senhor jurídico, nossos servidores e a todos vocês presentes. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria também de deixar uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Primeiramente, posso começar... questão de remédios, às vezes a gente vê muitos vereadores cobrando aqui, realmente ficamos bem tempo sem remédio, né? E até vou enviar um ofício amanhã, estarei enviando um ofício que, a partir desse momento, que os responsáveis pela farmácia de remédio não se entreguem mais remédio na mão de vereador com receita, porque tem vereador fazendo campanha política em cima disso. Às vezes até mesmo usando, falando que já comprou do próprio bolso para fazer a sua média. Então, se a pessoa tem receita de um remédio, se o vereador quiser ajudar, pega a pessoa e leva lá na farmacinha. Vou conversar com o seu responsável para que não se torne com mais frequente, igualzinho está acontecendo. E tivemos problemas anteriores do mesmo jeito. Pessoas fazendo campanha política com remédios do município, que a pessoa mesmo tem o direito de ir lá com sua receita e pegar. Tendo remédio, então não precisa do vereador. Né? Também em questão dos IPTUs aí, hoje à tarde até conversei com o prefeito para tirar uma dúvida sobre o que seria a cobrança da calçada. Calçada, ele me deu uma resposta que eu fiquei até triste, porque ele falou que é para manutenção da calçada e das ruas. Mas o negócio do prefeito aí que não tem manutenção de ruas aqui, o seu prefeito. Então, cheio de buraco, estou com o teu lado. A calçada também, calçada aí, a prefeitura nesse mandato não fez calçada nenhuma, não. Então, acho que não é justo cobrar isso aqui. Isso está sendo injusto com a população, pelo que vem acontecendo no município, pelo jeito que estão as estradas. Então, é uma falta de ética estar colocando isso aqui junto com o PTU. Se o PTU está barato, se não quer cobrar, não cobra. Então, conversando com ele, tem muitos endereços errados aí, ele disse que está tendo lá na biblioteca um recadastramento lá para corrigir se você deu errado aí, esses endereços errados, essas metragens. Então é o seguinte, deixa a população ouvinte aí, não pague não, não pague o CPTU não. Vá atrás do direito de vocês, se quiser que está tudo errado, com conversa com o promotor. Pessoalmente, com ele, um tempo atrás, ele disse que aqui em Jaci não tem lei para cobrar IPTU. Então, quem pagou para trás, se entrasse na justiça, teria até seu dinheiro de volta. Então, dessa maneira aqui que está incorreto mesmo. Então, não tem nada que cobrar. Nunca vi cobrar um IPTU do jeito que está sendo cobrado. Para você cobrar uma manutenção de rua e calçada, você tem que dar o apoio ao município. Então, não temos manutenção nas ruas, nem calçadas. Então, eu acho que não devia ser cobrado. Olhar com mais vigores aí, com mais carinho pela população aí. Também pedimos uma mudança no plano diretor aí, onde muitos cobraram sobre uma obra que está para ser feita ali de frente, cervejaria ali na serra, tem um espaço da prefeitura ali, passaram a máquina ali, dizendo que não foi feito lá uma pracinha com quadra por culpa de vereadores, que vereadores não aprovou o projeto. deixar todos os ouvintes aí que não existe projeto nenhum para aprovar lá, para a gente aprovar que seja feito alguma obra lá até o momento. Então, cabe ao prefeito, aos responsáveis lá, cabe mandar o projeto para a gente aqui. Eu tenho certeza que esses vereadores aqui não vão recusar, não. Tem em conversa até com o proprietário um tempo atrás, o vereador Sebastião, se não lembro, tem mais dois vereadores que estavam, quando recordo quem que era, o Rogério, né? Então, a gente quer o bem do município. Eu tenho certeza que eles, como eu também, é a favor de fazer a obra lá, só que não tem esse projeto aqui para nós aprovar. Então, não tem como o vereador ser culpado por isso. Então, os que estão falando que é culpa de vereador, que procure a prefeitura e pegue as informações corretas. Também vem cobrando muito lá pelo bairro Novo Horizonte, Vila Industrial, onde sempre eu tenho aqui, minha mesa tem todos os pedidos, requerimentos, indicações sobre o bairro. Aquele bairro não teve recapeamento quando foi feito aqui no município. Então, fez aqui para baixo, lá foi esquecido. Pediram quebra-mola para lá, também não teve. Não teve lá, que lá não tem quebra-mola lá. E o tráfico lá é meio pesado lá. Tem pessoas que gostam de fazer graça, né? Às vezes bebe um pouquinho a mais, quer fazer graça na rua. Então, os moradores lá, já todos os moradores questionam, pedem um quebra-mola lá. E não foi atendido o pedido e nem tampa, fez o recapeamento lá com tampa de buraco lá. Então, os moradores da Vila Aparecida, lá da Vila Industrial, quer dizer, e do bairro Novo Horizonte, esse vereador aqui está cobrando pelo bairro, sim. O esgoto também está parado. Todo dia que a gente cobra o secretário aí, secretário de trabalho pelo esgoto, eles falam que está em outro serviço. E hoje, conversando com o prefeito, fala que não tem material. Então, não bate as duas. Conversa, o prefeito fala uma coisa e o secretário fala outra. Aí o que, que eu vou falar para a população? Fica difícil trabalhar desse jeito. Então, gostaria que o prefeito vesse com o seu secretário, e o secretário fala a mesma coisa que ele. Se for inventar alguma mentirinha, fala a mesma mentira. Não fala mentira diferente, alguma coisa que está acontecendo. Porque duas respostas, aí fica difícil. Também tive aqui, foi feito por mim um pedido das emendas que a prefeitura recebeu pelos vereadores. Então veio um valor aqui até bom, 3.827.000 que ele me mandou. Esse foi o total das emendas. Então o que vamos fazer com esse dinheiro? O que vamos fazer para o município? Se tem esse dinheiro todo lá, por que até agora não foi feito nada? Então gostaria de que o prefeito olhasse o que vai ser feito, o que vai... Porque tem esse valor tudo em caixa, porque até agora não foi feito nada. Na minha opinião, sou bem sincero, vai esperar o ano que vem para chegar mais perto da política? Acho que devemos fazer enquanto podemos, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Se a gente vai ter a oportunidade de estar aqui mais uma vez, vai estar aqui de novo. Então, acho que temos que fazer quando pode. Se tem o valor, se tem as emendas lá, tem muito, 3.827.000 de emendas, e não está sendo feito nada, o que, que vamos fazer do município, né? Então, gostaria que ele mandasse uma resposta para nós quando vamos começar a trabalhar no município. Porque estamos sendo criticados junto com a administração dele. Então, se lá está ruim, aqui também vai ruim. Se lá não fazer nada, aqui também não faz nada. Estamos cobrados por isso. Aí, gostaria de agradecer mais uma vez a Valéria por ter vindo, pelo convite. A gente fica satisfeito de ouvir de você, Valéria, ver a dedicação sua com o seu trabalho, o compromisso com o trabalho. E na próxima vez que realmente tiver esses problemas, vamos cobrar dos responsáveis, porque esse tempo, porque sabemos que você passou o pedido. Isso eu já sabia. Só queria ouvir de você mesmo para a gente ter onde cobrar, porque vai lá, joga para cá. E agora sabemos realmente o que acontece. Gostaria de agradecer a vocês aqui presentes. Deixo para vocês uma boa noite, aos ouvintes da tarde. Estou ouvindo a rádio, uma boa tarde. E eu sei se fico com Deus.
Vereador Rodrigo, vou utilizar a palavra hoje não.
Alô, Gabriel. Gabriel está em reunião, né? Vereador Sebastião.
Senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, funcionário dessa casa, a ex-vereadora farmacêutica Valéria, Sebastião, nosso visitante, secretário de Cultura, os visitantes, demais visitantes, todos vocês uma boa noite, pessoal da rádio, uma boa tarde. Mais uma vez, eu venho aqui nessa tribuna para deixar a população ciente dos fatos que acontecem em nosso município. O maior prazer, quando a gente fica satisfeito, é quando você vê um cidadão jaciense nessa tribuna. O que me entristece é quando você vê um cidadão que não é jaciense ainda vir aqui tentar tapear os senhores vereadores e os visitantes dessa casa. Mas, com todo o respeito que eu tenho aos servidores e à população de Jaci, eu quero aqui deixar bem claro para a nossa população que nós acabamos de ouvir das palavras do vereador DJ é uma coisa verdadeira. Realmente, você não sabe mais em quem pode acreditar, de tanta mentira que é falado nessa administração. Por isso, gente, quando você ouve da boca do povo de Jaci que não está satisfeito com essa administração, realmente a gente sabe que não é problema do empregado, do secretário, do chefe do departamento. A responsabilidade é do executivo, porque não dá suporte para o seu secretário e o seu chefe de departamento trabalhar. No qual perdemos aí um grande funcionário aí, o Frank, menino muito bom, responsável, deixou, não é à toa que ele deixou, entregou seu cargo. Isso nós todo mundo já sabemos. Hoje temos aí uma comissão que foi nomeada, no qual estava reunida agora aí, com o vereador presidente Márcio, vereador secretário Evandro e o vereador membro Gabriel. Essa comissão está sendo responsável para resolver o problema de uma denúncia que foi feita com todos os detalhes. Realmente, esse detalhe é tão verdadeiro que acabou de vir um requerimento diretamente aos senhores vereadores dizendo que realmente foi deixado de fazer publicação no portal de transparência das contas da prefeitura. Então, gente, isso, nós estamos aqui é para isso. É para trabalhar para o nosso povo. Nós não estamos aqui para criticar ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui para ajudar a administrar. Se está administrando bem, você tem que parabenizar. Mas se estiver administrando errado, você tem que investigar e fazer o que tiver de ser feito. Quero parabenizar os organizadores daquele campeonato que teve no último domingo lá no Campo da Pedrega, que foi, não estive presente, mas foi uma coisa muito boa, na onde que concentrou muitas pessoas, isso aí é muito bom. No qual mesmo aconteceu aqui no campo municipal, o Pinheirão, que deu certo para ser cidadão, isso é uma coisa muito boa, que é sinal que Jaci tem pessoas competentes para chegar até na onde merece. Então, gente, é isso que nós devemos fazer. Porque a farmacêutica acabou de explicar aqui agora. Isso eu nem quis fazer pergunta porque eu sei da competência da farmacêutica. Eu sei que a falta de remédio não é competência da farmacêutica. A falta de remédio é da competência da administração. E isso não posso deixar de falar para o nosso povo de Jaci. Porque se tem remédio para 2 meses, graças a Deus, que amanhã, por exemplo, não tem ninguém me cercando na rua para reclamar que não tem remédio. Só que tem um detalhe, muito bem explicado. Marca a data de hoje. O povo de Jaci que está me ouvindo, marca essa data de hoje. Certo? Porque parece até brincadeira. Porque remédio nunca faltou naquela farmacinha. Mas tem aqui uma picuinha tão grande que a administração passada, porque tudo que foi feito pela administração passada, hoje está sendo vetado pela administração atual. No qual a creche, quantos dias que eu estou ouvindo aqui, está vindo um perito, o perito sumiu. Porque aquela creche ali, aquela creche, quando foi entregue, ela tinha condição de estar funcionando hoje. Não estaria sucateada da maneira que está lá hoje lá. Depois que colocaram fogo na creche, que demoliu bastante equipamento daquela creche, aí sim, aí foi contratar um perito que não parece nunca para fazer essa perícia lá. Certo, gente? Então está tapeando, sim, o nosso povo. E nós não podemos aceitar isso aí. Porque nós estamos vendo essa obra que está aqui em frente à grama. Isso aí é um crime. Você deixar uma obra dessa aí ser demolida pelo tempo e não ser reconstruída por falta de capacidade e por falta de competência. Porque a educação é a única pasta que tem dinheiro que dá para se concluir essa obra. Porque se então chega no mês de dezembro, aí tem que devolver o dinheiro, porque não gastou. Certo? E deixa de concluir uma obra tão boa que vai ter tanta serventia para o nosso povo, que é essa escola de tempo integral em frente à cama. Os moradores aqui da rua aqui, logo atrás da obra aqui, pediram para fazer um muro ali para cercar ali, porque está tendo um... O pessoal está invadindo ali fora de hora, que tinha um portão ali, carregaram o portão. Ninguém sabe onde foi o portão, carregaram o portão. Certo? Quer dizer, isso aí é um absurdo. Então, se não quer colocar o portão de volta, vai lá e fecha lá para não ficar tendo acesso para dentro da obra ali. Né? Porque isso aí está sendo muito envergonhoso aqui, né, em frente à cama aqui. Isso nós não podemos aceitar. Também, eu gostaria de, mais uma vez aqui, estar pedindo. Gente, vamos parar. Vamos parar de prejudicar os nossos funcionários. Parece que é até brincadeira. Cada mês que passa, está prejudicando o nosso funcionário. Por que isso? Acho que o ser humano, pelo contrário, você tem que estender a mão para o outro. Não prejudicar da maneira que está sendo prejudicado. Isso aí não leva bem a ninguém. Pelo contrário, eu acho que aqui em Jaci, praticamente é uma família só. Por que você vai prejudicar aquele que está ao seu lado, se você pode ajudar? Mas não, pelo contrário. Ah, tem que prejudicar fulano, tem que prejudicar ciclano. Isso aí está errado. Isso aí está errado. Esse PTU que está sendo cobrado de maneira errada, no qual foi dito aqui nessa tribuna, em vez de colocar no nome do proprietário, está colocando o nome do inquilino, apelido, colocando o apelido do inquilino no IPTU. Até quando vai parar isso aí? Será que esse sistema ainda não está funcionando? Que sistema é esse? Isso é uma vergonha, essa lambança que está sendo feita nesse IPTU. Isso é uma lambança que está sendo feita. Hoje eu parei ali no posto Petrochico. O comentário era só esse. Chegou mais de 10 cidadãos perto de mim. Uri, o que está acontecendo com esse PTU? O que, que eu disse? Não paga. Enquanto regularizar, não paga. Porque nós somos vereador para trabalhar para o nosso povo. Não para ser conveniente com erro e nem tentar tampar o sal da peneira. Alguém tem que fazer alguma coisa. Porque isso aí está errado. Você cobrou um IPTU desta maneira. Contratou essa empresa aí para fazer esse recadastramento com valor altíssimo. Ainda fez até um aditivo. Isso é errado. Ainda fizeram de maneira errada. Por isso que está o resultado dessa lambança do IPTU desorganizado que está sendo feito hoje aí. Certo? Então, gente, Nós temos que defender a nossa população. E para defender a nossa população, é unindo. Unir! Unir! E vamos ver aonde que está o erro para a gente consertar. Olha as ruas da nossa cidade. Ontem eu cheguei lá no fórum. Um cidadão falou por aí. Que é aquilo das ruas de Jaci? Está parecendo um queijo suíço. Agora você pensa bem, você não só ouviu isso lá dentro do fórum. É uma coisa vergonhosa. Essa operação tapa buraco. Isso aí é uma coisa que não pode parar. Isso tem que dar continuidade. As ruas da nossa cidade é mato, é sujeira. Mas nós sabemos que não é culpa de secretário e nem chefe de departamento, não. Isso é culpa da administração. Bem explicado. Porque você faz aquilo que o seu comandante te manda você fazer. Essa ponte que já foi falada várias vezes aqui da Terra Nova, realmente é verdade. Enquanto não matar os dois cidadãos lá, aí não vai correr atrás para consertar aquela ponte. Porque para poder construir uma ponte tão pequenina aqui em nosso município, foi preciso de vir um exército. Que eu nunca vi uma coisa dessa. Uma ponte tão pequena. Quer dizer, se o exército não vem para cá, não tinha feito a ponte. Devia ter aproveitado o embalo e feito também essa lá do Terra Nova lá. Aí sim. Certo? Vereador, Eliano acabou de reclamar aqui, ele está cheio de razão. Convite aqui. Chega o convite. Costuma chegar convite aqui na última hora, outra hora nem vem. Mas eu gostaria de estar recebendo convite aqui. Era para estar inaugurando a creche. Era para estar inaugurando uma obra de valor. Aí sim, você tem prazer de participar. Que aí você tem argumento para comentar e explicar para o seu cidadão. Aí sim, ele vai te entender. Mas da maneira que está sendo feito, pessoal, vou dizer para vocês, só Deus na causa. Porque senão, não vai funcionar. Agora, vamos esperar o resultado.
Sebastião, aqui o vereador Gabriel falando. Sobre esse convite, não existiu nenhum por causa do vereador aqui. Aí vai ser igualzinho o banco, você está lembrado, você não foi, né? Mas os outros vereadores que foram lá, tomou de feita. Termina, depois vocês descem. Só isso, ó.
Pois é, vereador, bem lembrado, isso aí é para você ver o descaso que está sendo feito com nós, vereadores. Por isso nós temos que valorizar aquele trabalho e a nossa responsabilidade no qual hoje vocês estão participando de uma comissão para tomar as providências. Aí sim, a gente está confiando nessa comissão.
Vereador Sebastião, de Direando, deixa eu perguntar. Bem lembrado pelo convite e lembrando aos vereadores também que no 7 de setembro a gente também não foi convidado não, né? Às vezes, se a gente chegar lá, tira a gente do palco, igualzinho foi no do banco, né?
É, vereador, eu não vou tirar porque eu nunca vou subir lá, porque eu da mão do outro. Eu faço parte daquele que quer ser meu amigo e ser meu companheiro. Mas aquele que não quer confiar em meu trabalho, confiar na minha pessoa, então, para mim, eu faço questão de ficar bem distante dele. Isso, gente, estou falando para vocês aqui como cidadão jaciense e como vereador que representa esse município. Então, a todos vocês da rádio que está me ouvindo, uma boa tarde. E todos vocês, visitantes, uma boa noite. E que Deus abençoe a todos vocês e abençoe também essa administração. Muito obrigado.
Vereador Marcos.
Boa noite, presidente, demais companheiros vereadores, companheiros colaboradores da casa, jurídico. Boa noite a todos aqui presentes. Uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Eu queria começar hoje minhas palavras, serão poucas, mas dialogo cobrando também, como sempre. É, já começo pelo secretário de obra, o Toninho. Tome cuidado lá com aquela, ali na estrada de Contendas, tem uma caçamba de lixo lá onde está tendo um transtorno lá, parece que tem uns, acho que tem urubu para encontro lá, estão tirando sacolinha, esparramando para o pasto, fazendo uma anarquia. Que toma cuidado lá, vê o que pode fazer, se vai fechar com tela, ou tirar de lá, porque é cheio de animais lá, e dentro da estrada também está ficando, tá, juntando mais cachorro, etc. Então a reclamação veio de moradores lá, que sempre frequentam ou passam por ali. Então peço para o senhor secretário que dá uma olhada com mais atenção ali. Continuando aqui, parabenizar o senhor Leonel, né, no caso, que ele está fazendo o Jaci, demorou, hein? Todos que passaram lá não tiveram o mesmo coragem, para não falar competência, de fazer o que ele está fazendo. Parabéns a ele, está vendo que está no momento certo, ele inclusive esteve lá, mas dessa forma que ele resolve. Porque quando ele esteve lá a primeira vez, acho que não deram muita utilidade para ele. Hoje ele está vendo que ele tem potencial e procura as pessoas que podem ajudá-lo. Então, parabenizá-lo. Isso que a gente está vendo aí já deveria ter acontecido bem tempo. Para as pessoas certas, não dá certo. Igual falaram agora há pouco, a gente perdeu um parceiro aí, que era o senhor Frank, né, no transporte. Hoje está o Fábio, que está substituindo ele, né, e foi um parceirão lá no transporte. Então, o Leonel, eu conheci com o Té, parabéns. Estamos aqui, o vereador Márcio, pode, se você me conhece, precisando, estamos juntos aí, tá? É, também agradecer a senhora Valéria. O objetivo meu aqui não foi questionar a questão de compra, jamais, mas se de ela expor o que acontece, que de repente pode alguém achar que parte dela falta de remédio. Então o objetivo meu aqui não foi para expor ela politicamente, que ela não precisa disso, e nem vir cobrar dela como falta de remédio. Sim, o parecer que está acontecendo na farmácia. Obrigado, Valéria, tá, novamente. Tá, porque é bem, bem interessante, porque quem precisa do remédio sabe onde vai correr atrás. Então não seria a Valéria responsável, sim, ela também estaria na mesma situação, porque por ela teria lá todo o remédio. O IPTU, também poderia deixar de falar, continua cada dia aparecendo casos, cada vez absurdo, né? Amanhã põe nome, sobrenome, apelidos. Eu acho que se pagar dessa forma, eles não vão conseguir resolver isso futuramente. Eu acho que todo cidadão quer ver seu imóvel estar resolvido, mas dessa forma que está ali, eu acho que não deve pagar. Eu não pagaria, porque quem vai me dizer lá se é fulano, ciclano, daqui um ano, dois anos que você pagou? Você não existe esse nome. Então, eu por mim, acho que está errado. Não sei como essa Fundação de Maranhão e Rosa conseguiu chegar e mapear tão mal a cidade de Jaci. Né? Eu sei que forma que ela conseguiu colocar apelido nas pessoas para receber o VTU. Então, a gente vai descobrir daqui uns dias, com o tempo vai. E isso só traz tumulto à prefeitura, porque os funcionários já estão sobrecarregados, com isso vão ter que resolver assunto que foi pago aí de uma associação dessa Guimarães Rosa para fazer esse serviço aí. Referente a eles estão comentando aí, eu vi o vereador Sebastião comentando sobre o estado de Jaci, essas coisas, ruas e tal, etc. O nosso amigo aqui, o DJ Leandro, está com prestação de contas aqui, um dizer aqui de uma emenda que o pessoal passou dinheiro para o município. Tem um total de 3.807.000. Foi doações através de convênios e deputados. Eu até achei um valor bem expressivo, né? Então, eu gostaria de ver, de repente, pode estar dinheiro para aplicar na cidade. Pois não, velho.
Você me permite, vereador, eu dizendo. Gostaria até de pedir que o presidente que convidasse para aqui o responsável aqui para dar explicação para nós, porque tem muitas emendas aqui e muitos boatos que essas emendas não estão na conta da prefeitura. Se realmente estão lá, e em que vão ser usados, que convidasse o responsável aqui, me parece que é o Plínio, convidasse para explicar para a gente aqui, o senhor presidente. Nós, vereadores, não entendemos isso aqui bem, não.
São emendas, estão aí, de repente, pode ser que uma pessoa melhor para esclarecer para a gente. E terminando também aqui, pegando carona na falta de convite, realmente teve um acontecimento, para avisar todos que fez, mas essa casa não teve convite nenhum para participar. Então, se a gente não apareceu lá, não foi por má vontade, porque a gente achou que não deveria a gente estar lá no momento. Até porque, se a gente fosse convidado, com certeza eu sempre estou e faço questão. Dessa vez não fui, porque eu fiquei na dúvida realmente se era, né, a gente, a Câmara dos Vereadores, comparecer lá. E o mais seria isso, a todos vocês. Boa noite, obrigado pela presença aqui e uma boa tarde hoje da rádio.
Vereador Evandro. Estão vendo, presidente. Então, esses são os vereadores.
Boa noite aos vereadores, boa noite às pessoas presentes aqui, boa tarde aos ouvintes. Um gozo, na realidade, né? Teve aqui uma explicação referente à questão da falta de remédio. É, uma das coisas que eu perguntei aqui é a questão referente, porque vim saber que tem um banco de dados. Eu fiquei preocupado agora com o comentário do vereador Deano referente à questão de vereadores que estão indo lá apanhando remédio. É, eu acredito que esses remédios estão sendo entregues com receita médica junto, né? Porque se não estiver sendo com receita médica, né, esse banco de dados realmente não vai bater. Essa coisa, né, não se encaixa, porque você tem que ter o comprovante daquilo que está sendo saindo, né? Então, acredito que eu não gosto de comentar uma coisa que a gente não está muito a par, né, mas é uma coisa que a gente fica preocupado. Porque as pessoas que têm que ir lá, que realmente receberam a receita, né, elas têm, na realidade, o direito de ir lá requisitar o remédio. Porque senão fica difícil, né? Senão, como o vereador falou, está sendo usado para a polícia que chega lá, a pessoa tem receita, mas aí não vai ter remédio. Mas se tiver o vereador do lado, teria remédio. Isso não cabe. Nenhum vereador fazer uma atitude dessa, mas são comentários, né? Mas eu acredito que, confio nesses vereadores aqui, tenho certeza absoluta que não tem vereador que faça isso, porque é uma coisa que a gente chama de antiético, né? Tenho certeza absoluta que não se faça isso referente a interceder ou prejudicar as pessoas de uma forma que necessitam somente o remédio. Tá? A questão referente, eu, mais uma vez, eu vou agradecer o Lionel, né? Porque eu conheço Ipatinga, né? E sei exatamente aquela cidade, uma cidade belíssima, entendeu? E essas crianças que estão indo para lá, com certeza vão ser bem tratadas, porque eu conheço o clube também de lá, Ipatinga. É um excelente clube. Na realidade, ele tem um convênio muito grande com o Cruzeiro, né? São dois clubes que fazem, né? Projeta os jogadores e o jogador de alguma forma acaba indo para o Cruzeiro, né? Ou se não, os jogadores de base do Cruzeiro estão jogando hoje no Ipatinga para treinando realmente, né, para se aprimorar e de alguma forma dar seguimento à sua carreira. É muito importante isso, Leonel, porque a gente sabe que a dificuldade é grande, né? Mas com esse intuito, né, de fazer esse intercâmbio, é essencial para a gente ter umas crianças aí. Né, se não formar um atleta, vai formar um cidadão. Isso tem certeza absoluta. Tá certo? Eu acho que é importante a gente estar fazendo trabalho. O trabalho está começando a ser feito e está começando correto. Né? A gente percebe isso aí. Entendeu? A questão maior referente a comissão, né, de investigação aí, está sendo aí, de alguma forma, feita pelos vereadores Márcio, né, o Evandro e o senhor Gabriel, né, eles têm a livre acesso de tomar todas as iniciativas aí, verificar e ser realmente a usar o juiz da nossa casa, porque nós temos aí para dar sustentação à questão técnica, né, porque você, uma denúncia é uma denúncia, mas tem que saber se ela consegue transmitir exatamente aquilo que as pessoas estão almejando, que na realidade é fazer a denúncia em cima de dados concretos, ou se não, essa denúncia de alguma forma pode também ser evasiva. Mas está aí a comissão para resolver essa questão. Tenho certeza absoluta que os vereadores aí, de alguma forma, estão colocados em cima dessa questão e vão sair com a questão referente a essa denúncia, com uma convicção, né, do trabalho de alguma forma que eles estão fazendo aí. De alguma forma, mostrar que a Câmara aqui, ela não tem partido. O partido dela é atender a população. E a população por si própria cobra muito, e a gente tem que, no mínimo, ouvir a população e fazer dessa Câmara aqui a casa do povo. Então é isso que nós estamos fazendo. Então, o que vier para cá, tiver dúvida, nós de alguma forma vamos reunir e de alguma forma resolver. Isso que nós aqui, vereadores, estamos fazendo, que na realidade é acompanhar e fiscalizar o executivo. Acho mais importante. Demais, agradeço aí a todos os vereadores aí. Vou dar continuidade e coloco em votação as proposições escritas. Tá certo? Eu vou pedir aos vereadores aí a atenção um pouco. Vou já colocar as indicações do número 112 do vereador Márcio, que solicita alteração no plano diretor. Sr. Sebastião, a favor ou contra?
A favor, presidente.
Sr. Rogério.
A favor, presidente.
Sr. Rodrigo.
A favor.
Sr. Leandro.
A favor.
Sr. Gabriel.
Sr. Presidente, sobre esse 112 aqui do Márcio aqui, ó, e tudo quanto eu vou ver sobre o plano diretor aqui, eu vou ser contra até o final. Nada me tapia aí. E se não tiver certo, os documentos eu tinha caído no plenário aqui.
Tá certo, vereador. Estamos só voltando à indicação do vereador aqui, né? Então você é contra.
Contra.
Tá certo. O senhor Evandro.
Por favor.
Por favor,
senhor Márcio.
Por favor.
Aprovada a indicação do vereador. Tem a indicação número 113 e a 114 do vereador Evandro. A 113 solicita a inspeção da caixa d'água, na caixa d'água da UBS, e a 114 solicita a aquisição da tampa da caixa d'água da UBS. Tá certo? O vereador Sebastião.
Estou
votando as duas, tá? O Evandro, então tá certo? O senhor Rogério.
Por favor, presidente.
Senhor Rodrigo.
Por favor, senhor.
Senhor Leandro.
Por favor,
senhor. Cipriano.
Por favor, presidente.
Senhor Márcio.
Por favor, presidente.
Senhor Gabriel.
Por favor, presidente.
Evandro. Presidente. Aprovado. Essa com certeza necessita mesmo. Tá certo? Projeto de lei. 0518, restitui, altera a regulamentação de disposição do Conselho Municipal de Saúde. Está na comissão permanente. 0618, altera o dispositivo da Lei Municipal número 1162, de 2 de maio de 2013. Está na comissão permanente. 0718, estima a receita e fixa a despesa do município de Assis para exercício financeiro de 2019. Leitura e envia à comissão, está na comissão permanente. Projeto de lei complementar. Altera o inciso 7.1 do artigo 42, do artigo 46 da Lei Complementar Municipal, número 758/2003 do Plano Diretor de Desenvolvimento. Aguarda a documentação do requerimento do vereador Gabriel, que até agora não recebeu referente a essa documentação. Tá certo? Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da água.